Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Todos e todas que nos ouvem, hoje no nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, vamos falar um pouco sobre a economia de Francisco. O que é isto? Economia de Francisco, você já deve ter ouvido falar. Aqui no Brasil chamamos Economia de Francisco e Clara, né? Em referência a São Francisco e Santa Clara. O que é isto? Foi um encontro, na verdade, essa é uma proposta do Papa Francisco de que possa-se ter uma outra economia com alma, porque hoje temos uma economia sem alma, né? O capitalismo é exploração, ganância, subjugação das pessoas e muitas outras coisas que deixam as pessoas carentes, desempregadas e com fome. E o Papa Francisco propôs que tenhamos outro sistema econômico que seja mais humano, e para isto foi realizado um encontro com jovens economistas de todo o mundo para discutir essa questão. Esse encontro, que ocorreu de 19 até 21 de novembro, online, que você inclusive pode assistir, vou passar o site depois aqui, aconteceu este encontro onde houve explanações, teorias, mas também foram mostradas práticas de economia que já vivem essa questão de um sistema muito mais humano, sem exploração, em que possa valorizar a pessoa e o meio ambiente. Maravilhoso, mas não vou falar muito mais, porque você pode acessar sobre isto, inclusive ver o encontro que foi online, assistir, que ficou gravado. A gente vai assistindo aos poucos, é maravilhoso, podemos participar desse encontro. Olha que coisa maravilhosa, que milagre, né? Da tecnologia, que às vezes a tecnologia nos traz coisas ruins, mas também traz coisas muitíssimo boas, e é essas que devemos aproveitar. Você acessa tudo sobre a economia de Francisco e Clara no site www.economiadefranciscoeclara.com.br. Então, escreve-se tudo junto facilmente, www.economiadefranciscoeclara.com.br. Veja lá. Coisas maravilhosas são ditas e mostradas. Então, eu inicio dizendo aqui um exemplo do que não é a economia de Francisco. Ué, vai começar assim? Vou começar assim para a gente depois poder ver como tem propostas já de coisas inspiradas nessa economia de Francisco. Mas o que não é esta economia? O que ela critica? O que não deve ser. Tem uma matéria aqui que mostra bem isso, é uma matéria bem nova, né? Saiu nesta semana aqui, na quarta-feira, e diz assim: 5 maiores bancos do país lucraram mais de 53 bilhões na pandemia. Não é milhões, e sim bilhões, né? Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú e Santander. Nos primeiros 9 meses de 2020, em plena pandemia, eles lucraram 53 bilhões. Gente, como é que se explica isso? Com 14 milhões de desempregados que temos no Brasil, pessoas já com fome, porque a gente está fazendo aí grandes campanhas de arrecadação de alimentos e vendo pessoas conhecidas passando necessidades, os bancos lucram, não é ganho, é o lucro, né? 53 bi. Este é o capitalismo, um sistema sem alma. Então, nós podemos comparar e ver algumas questões já inspiradas na economia de Francisco e Clara, que são questões aplicadas na vida real, porque o encontro Economia de Francisco não foi só teoria, mostrou já iniciativas, trabalhos, atividades reais que já acontecem e também propostas para aplicarmos na nossa vida, nas nossas cidades. É, porque é bom trazer essas questões aí, que foi uma discussão mundial, para bem pertinho de nós, para ver que as coisas acontecem na vida real. Olha aí, forma de realizar os serviços públicos com inspiração na economia de Francisco. A economia de Francisco não é uma coisa tão grande, mas a gente traz aqui para o pequeno, para o nosso chão, e bem chão mesmo. Vamos ver como isto pode ser aplicado na cidade. Serviços, vamos lá. Por exemplo, limpeza urbana. Olha aí, é um serviço que acontece, né, nas nossas cidades, e o atual sistema de contratos é formado só a partir da lógica do lucro. As empresas são remuneradas por tonelagem de lixo recolhido. Cada, né, elas ganham por isso, pelo peso do lixo recolhido. E isso não estimula de jeito nenhum a redução de resíduos. Vão querer mais resíduo, que aí é mais tonelada de lixo, elas ganham mais. Né? Não tem sentido. Se for inspirado isso, uma coisa simples, né? Ué, mas falar de lixo, economia de Francisco, é, gente, a gente tem que trazer as grandes teorias de um novo sistema econômico para perto de nós, né? Para o nosso dia a dia. Olha, para ser inspirado numa nova economia com alma, né? Com humanidade, os contratos de limpeza teriam que ser de caráter comunitário, em que pequenos grupos de trabalhadores e trabalhadoras contratados por cooperativas, né? Aí teria a incumbência de cuidar de uma mesma área, varrendo, tirando o mato e a sujeira de bueiros, com um resultado muito mais eficiente, né, inclusive. E também recolhendo tanto o lixo orgânico como o lixo também reciclável. Isso fortaleceria as cooperativas de catadores. E aí o ideal seria ter carrinhos de coleta, né, que isso já existe em outros países, motorizados ou com bicicleta, né? Organização dos dias lá para, né, para pegar a coleta dos recicláveis, galpões para organização e limpeza dos recicláveis, suporte na organização das cooperativas. É possível alcançar um bom nível de reciclagem e foi feita aqui uma estimativa, uma pesquisa na cidade de São Paulo. Tendo a cidade de São Paulo como referência, se houvesse esse contrato via cooperativas para limpeza e coleta, ela tem capacidade real de gerar 24 mil postos de trabalho, 300 cooperativas com média de 80 trabalhadores. Olha só como seria bom, tá vendo como a gente pode aplicar na vida essas questões que são debatidas? Uhum. Uma outra coisa que deveria ter para que a cidade fosse mais humana seria mais ciclovias, né? Mais ciclovias. Então, isso também daria emprego na construção de ciclovias, e a ciclovia é um transporte, né? Leva ao transporte de lazer e saudável, porque não é poluente, é rápido, as bicicletas, né? Outra questão que seria muito bom para as nossas cidades seria o cuidado com a população de rua. Está aumentando as pessoas que são obrigadas a viver em situação de rua, mas seria possível, é possível que houvesse aí condições adequadas, por exemplo, unidades menores de abrigo com privacidade para famílias ou grupo de amigos, né, ou casais, com moradia provisória em edifícios recuperados. Também poderia ter espaços transitórios de acolhida, com armário, lavanderia, chuveiro. Já existem alguns, mas são muito poucos e não acolhe a todos e todas. E aí deveriam ser contratados pessoas, né, para trabalhar com isso. E quem sabe os próprios que estão em situação de rua, porque muitos ali são pessoas desempregadas. Outra questão que chama muito a atenção para que as cidades sejam mais humanas seria o cuidado com as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, tem algumas até morando sozinhas, pessoas com deficiência que necessitam de cuidado, às vezes ficam sem a família. Então, isso daria muito emprego, né? Porque para que a cidade se torne mais humana, também deve-se ter esse cuidado, né? Mais cuidado com os idosos, com pessoas com deficiência, criar centros para isso. É possível fazer isso. E aí deveria se capacitar e cadastrar mais cuidadores e cuidadoras. O cuidadores hoje é uma profissão muito boa e as pessoas poderiam trabalhar com isto. Seria também mais empregos. Ainda que mais uma outra questão que daria bastante emprego e daria humanidade para as cidades, né? E geraria uma economia local bem mais humana, seria aí os reparos, né? Os consertos de equipamentos públicos, repartições públicas, praças, escolas, postos de saúde, que tem muitos necessitando de manutenção, às vezes pequenas, né? Como uma troca de torneira, fiação elétrica, goteira, uma pintura. E hoje em dia essas coisas não acontecem, às vezes fica lá o posto de saúde ou a escola um tempão sem ser consertado. Por quê? Porque a forma de contratação tem uma burocracia exagerada. Então, tem que fazer toda uma burocracia para se trocar uma torneira, às vezes, consertar uma goteira. Então, não dá agilidade, né, para esses pequenos serviços de reparo. É possível que se faça isso hoje em dia, sem toda essa burocracia, porque existe uma tecnologia que permite que as prefeituras utilizem um sistema de aplicativo, cadastrando fornecedores de pequenos serviços de manutenção, material de construção, né? Preferencialmente da região, que aí também valoriza o trabalhador, a trabalhadora do local e os autônomos, né? As pequenas empresas do local, a economia local. E a gente vê muito descuido na manutenção, justamente porque cria um custo elevado, né? E vai acumulando ali, vai ficando aquilo sem cuidado, porque tem muita burocracia, quando na verdade não é mais preciso, que já existe isso, não é fora da lei, já existe essa tecnologia que permite que as prefeituras façam isso, contratem autônomos e pequeninas empresas aí da região para fazer esses reparos. Outra questão muito boa seria comprar de cooperativas a alimentação escolar e também os uniformes escolares. Olha, uma coisa simples, seria alimentos produzidos em cooperativas no local, às vezes produzido até na própria escola. Às vezes a escola tem um espaço ali, espaço grande, ou um terreno próximo, onde poderia fazer ali horta, né, agricultura familiar, e comprar dali para a merenda, e aí distribuiria mais recurso, né, não ficaria para um ganho só para uma grande empresa, distribuiria esses ganhos, né, pelas cooperativas. E facilitaria, inclusive, animaria as pessoas a formarem cooperativas, assim como também a questão da costura, né, para os uniformes. Cooperativas de costureira poderiam fazer aí os uniformes escolares e as prefeituras comprarem. Não precisaria ser de uma só, de várias. Todas fariam igual. E olha que eu particularmente trabalho com essas pessoas de cooperativas ou de associações, e a qualidade do trabalho é sempre muito boa, de muito boa qualidade. Então, novamente falando dessa questão, que foi feita uma pesquisa como referência à cidade de São Paulo, fazendo essa questão de alimentos e uniformes comprados de cooperativas, seria possível gerar 80 mil postos de trabalho com a economia do cuidado, vamos dizer assim, né? E partindo do princípio que dá para que todos trabalhem, né? E isto não teria um custo muito grande, pegando todas estas ações que a gente falou aqui, de uniformes, alimentação, manutenção, reparos, né? Limpeza pública, seria um custo de 5 bilhões, ou somente 7% do orçamento. Parece muito 5 bilhões, mas é 7% do orçamento municipal. Isso com referência à cidade de São Paulo, que onde foi feita a pesquisa. Outras cidades precisaria fazer pesquisas lá. Está vendo, gente, como é simples ter um outro sistema de economia? E para isto é preciso que a gente divulgue estas coisas, porque depois que passaram as eleições, agora começa aí a preocupação de ter novos prefeitos ou aqueles que foram reeleitos que façam da cidade uma cidade melhor para todos e todas nós. É isso que desejamos, é isso que deseja a economia de Francisco. Queridos e queridas, então foram aí exemplos práticos para vocês guardarem aí no dia a dia e comentarem. Comentem, conversem com seus amigos, digam isto, né? É bom papear, gostoso, né? Bater um papo. Então coloque esse assunto também, né? De que é possível fazer serviços diferentes na cidade, dando mais empregos e gastando até menos. Muito bem, este foi o nosso recado de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Agradecemos muito. Uma ótima noite a todos e todas e até o próximo. Obrigada.
Estamos apresentando A Voz da Diocese. Com a verdadeira cor.